na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg.
Oferecimento, LBX Construtora. Construtora JL apresenta
CBN Concretiza.
Oferecimento Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade.
Agora 10 horas e 6 minutos, o ouvinte pode interagir aqui conosco, pode participar da programação. Nós estamos com o quadro CBN Concretiza e hoje vamos conversar com o advogado William Júlio de Oliveira, especialista em direito empresarial. Doutor William, obrigado pela presença, bom dia.
Obrigado, José Roberto, prazer sempre estar aqui na CBN.
E hoje nós vamos dar sequência nesse assunto, sucessão em empresas familiares, planejamento sucessório e reforma tributária. Afinal de contas, a reforma tributária ainda precisa passar pelo Senado, passou pela Câmara dos Deputados, de repente até pode voltar para a Câmara, mas muita gente aí em busca de informações, principalmente a respeito do patrimônio. Mas a gente inicia falando justamente sobre a sucessão familiar. Muitas dúvidas ainda, quais são os pontos que o senhor observa que a gente pode destacar aqui, que é importante para as pessoas que nos acompanham?
Muito bem, José Roberto, sempre um prazer estar falando com os ouvintes da CBN, esse público seleto, e dentro aqui do programa CBN Concretiza. José Roberto, depois da aprovação na Câmara, então, como você mesmo colocou, o projeto foi ao Senado, e naquilo que sofrer alguma modificação deve retornar à Câmara, e naquilo que for aprovado já segue aí para promulgação. Essa reforma tributária é muito esperada. Ela foi muito concentrada na questão do consumo. Então, não tratou da renda e não tratou do patrimônio. Nesta questão do consumo, consumo de bens e serviços. Isso gerou um pouquinho de dúvida aí nos contribuintes, né? Quando falou consumo sobre bens, a contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços, as pessoas ficaram um pouco preocupadas aí na questão patrimonial. E com certa razão, porque em um pequeno trecho do texto aprovado na Câmara, se tratou ali da questão do ITCMD. E o ITCMD é um dos principais impostos relacionados ao planejamento sucessório, à doação em vida de bens, sobretudo bens imóveis, ou a constituição, né, das holdings patrimoniais. Então isso gerou uma série de dúvidas aí nos contribuintes e a gente está aqui para esclarecer um pouco dessas dúvidas.
Então, muita gente tem medo de perder o patrimônio por causa da reforma tributária. O que a gente pode falar para eles assim, de uma forma até detalhada e direta também?
Perfeito. Veja, o ponto que foi aprovado na Câmara e está no texto aí no Senado, fala em primeiro quesito a progressividade do ITCMD. Isso gerou um certo medo no mercado, medo de perder o patrimônio, né? Vamos dizer assim, aqui no estado do Paraná, por exemplo, a alíquota do ITCMD ela é de 4%. O nosso teto constitucional é de 8%. O primeiro ponto de esclarecer é que a reforma tributária, obviamente, não tratou de alíquota do ITCMD. Não há espaço dentro do texto constitucional para se tratar de alíquota. Essa alíquota é regulada por uma resolução do Senado. Porém, qual é a tendência nessa questão da progressividade? Em 15 estados da federação já existe essa progressividade. Alguns estados começam com 2, vão a 5, vão a 6, vão a 7, vão a 8% do patrimônio. E com a aprovação desse texto, há uma tendência de todos os estados então unificarem ou regulamentarem esta legislação no que diz respeito à progressividade do ITCMD. Isso por quê? Porque existem hoje estados, como por exemplo o estado do Amazonas, cuja alíquota do ITCMD é 2%. Então, para evitar uma guerra fiscal de economia de planejamento sucessório no que diz respeito ao ITCMD, essa reforma veio para padronizar o texto da progressividade. Ainda, cada estado terá a liberdade de estabelecer as suas alíquotas e o seu quadro de progressividade. Por exemplo, de R$1 milhão a R$3 milhões, 1,5%. De R$3 milhões a R$5 milhões, 2,5% ou 3%. Isso não está claro, isso ainda vai ser objeto de uma padronização ou um alinhamento entre os estados.
Hoje, doutor, quais os tributos incidem sobre o patrimônio?
Quando se fala em planejamento sucessório, José Roberto, são três principais impostos que a gente precisa analisar. Um deles eu falei aqui, que é o ITCMD, e é importante falar que a reforma tributária ela não muda na questão do local onde está, por exemplo, localizado o imóvel, continua a competência daquele estado para o recolhimento do tributo. Outro imposto muito analisado é o imposto de renda e a CSL, né? O imposto já na operação da atividade holding. E um imposto também muito utilizado sobre o analisado sobre o patrimônio é a questão do ITBI. Então, muitos empresários, quando vão fazer o seu planejamento sucessório, o primeiro imposto que eles pensam é no ITBI, que é a transferência do imóvel da sua pessoa física para a holding. Veja, aqui em Cascavel, por exemplo, nós temos uma altíssima arrecadação de ITBI, né? Só no primeiro semestre aqui de 2023 foram 23 milhões de arrecadação do ITBI, que são as transações imobiliárias, né? E quando se fala na construção da holding, existe aí a questão do ITBI. Existe como você buscar uma economia do ITBI? Sim, existem planejamentos, né, sobretudo em empresas já com atividade preponderante já de outras atividades, que você consegue buscar uma imunidade do ITBI. Em alguns casos, também buscando isso através da judicialização, através de mandado de segurança. Então, em resumo, José Roberto, quatro principais impostos, né? O ITBI, o ITCMD, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Além, obviamente, aí das outros impostos como o PIS e a COFINS, dentro do contexto já da atividade da holding. E nesse sentido, é importante esclarecer, Zé Roberto, que a reforma tributária ela buscou fazer uma simplificação, mas nessa questão patrimonial já na atividade, não se avançou nesse tema. Por exemplo, PIS, COFINS e IPI seriam unificados dentro da CBS, ICMS e ISS unificados dentro do IBS. Só que para a questão de imóveis, vai haver aí alguns regimes diferenciados. E isso não foi ainda objeto de esclarecimento dentro do texto da reforma tributária.
O Eleodoro, aqui de Cascavel, faz uma pergunta. Essa questão envolvendo patrimônio, envolvendo possível redução de patrimônio, herança, é algo que está sendo colocado agora na reforma tributária ou já vinha sendo discutido isso no texto?
Não vinha sendo discutido no texto. A alteração do artigo 155 da Constituição, que diz respeito ao ITCMD, foi algo pontuado, né, dentro desse texto. E nas diversas propostas, né, algumas mais pontuais tratavam isso de maneira superficial, mas não diretamente como veio nesse reflexo. Volto a dizer, a reforma ela tinha um objetivo ali de reformular o sistema tributário na questão do consumo de bens e serviços e respingou um pouquinho aqui nessa questão patrimonial. Então, nesse caso do ouvinte, o que é importante, assim como ele e todo empresário e as empresas? É fazer aí sim um bom diagnóstico patrimonial, né, e iniciar aí o seu planejamento.
O ouvinte faz referência aqui também a estratégias que alguns podem driblar isso, né? Alguns mais espertinhos dentro de um texto semelhante, com aprovação, uma reforma avançando, pode ser feita alguma manobra aí? Ou o brasileiro, o ser humano sempre acha alguns caminhos, aqueles mais espertinhos?
Não, eu não diria com o termo driblar, né? Ou até mesmo porque você tem que ter muito conservadorismo nisso, né? Você tem que fazer um trabalho muito sério de uma economia tributária de maneira conservadora, de maneira lícita. Isso é muito possível, né? É impossível de você utilizar qualquer ferramenta ilícita para obter aí um benefício.
Quando o ouvinte faz referência a isso, porque sempre tem aqueles que levam vantagem.
Claro,
né?
Hoje no mercado, e é um ponto importante, José Roberto, porque esse medo, entre aspas, que está se criando na sociedade de perder o patrimônio, vejo isso muito em questões de fake news, grupos aleatórios aí de WhatsApp, não é bem assim, né? Então, acho que o mais importante é você ter conhecimento e preparo. Não adianta, por exemplo, o empresário estar preocupado com os impactos da reforma, primeiro ponto, porque ela efetivamente não foi totalmente aprovada. Claro que dá para simular alguns cenários nesse sentido, mas faça o seu dever de casa, né? Tenha um bom diagnóstico patrimonial, um bom diagnóstico societário, um bom diagnóstico tributário, para que você consiga entrar em 2024, por exemplo, considerando esse cenário atual que nós temos, sem aprovação, né, e um cenário com aprovação.
Eu vejo aqui várias mensagens no WhatsApp da CBN e as pessoas realmente têm essa dúvida, não é? E aí entra aquela questão do socialismo, do comunismo, tem pessoas que pensam assim, distribuição de renda, que o governo estaria com essa iniciativa para distribuir o patrimônio para aqueles que não têm. Tem gente falando aqui, de repente tem várias casas, algumas casas ficariam para o governo iria ter o controle para distribuir para outras pessoas. O senhor não vê nada disso?
Não, dentro do contexto, fazendo uma análise técnica e fria, né? E lógico que existem políticas públicas de distribuição de renda, mas no contexto do texto da reforma tributária, isso não aparece. Né? Então, isso é muito importante para que as pessoas tenham clareza. Nosso objetivo aqui, José Roberto, além de profissional da área, além de atuante no mercado há mais de 20 anos, é trazer segurança e informação, né, para as pessoas. Aqui é um papel como cidadão, trazer segurança e informação para as pessoas, né, para poder também não serem iludidas, né, nessa questão de perda de 40%, de 50% do patrimônio. Não é isso que o texto fala. E, de novo, eu reforço a importância de se fazer um bom planejamento, né, de várias ferramentas, não só a holding, questões de doação em vida ainda é possível de você fazer uma economia, institutos mais simples, como, por exemplo, o usufruto, né, fazer respeitar o ato jurídico perfeito da lei ao seu tempo que ela estava vigente. Então, tem muita oportunidade ainda no mercado nesse ponto para a economia tributária de maneira lícita e com proteção patrimonial.
É o que a gente vê, aquilo que o senhor falou, muitas fake news, né? E aí confunde a cabeça das pessoas, até pessoas esclarecidas acabam ficando em dúvida.
Sem dúvida, José Roberto, sem dúvida. E por isso que nós estamos aqui, né? Outro ponto, por exemplo, é a questão de bens recebidos no exterior, né? No texto da reforma tributária tem lá o contexto do ITCMD, né? No artigo 155, fala a respeito da tributação sobre bens recebidos no exterior. Né? Só que isso ainda tem uma questão da lei complementar. Né? Nós temos um julgado do STF, o tema 825. No estado do Paraná, esse trecho da legislação foi declarado inconstitucional por força do julgamento do STF neste ponto. Ou seja, há uma sempre tendência óbvia dos estados em querer arrecadar mais. Né? Só que se você tiver uma boa assessoria, uma boa consultoria, e ir lá na letra fria da lei e aplicar o método que nós defendemos aqui, né? Um método de diagnóstico, de mapeamento de interesse, de planejamento, de execução e de acompanhamento do seu projeto, você pode sim ter possibilidade de economia lícita de tributos. E o risco, José Roberto, no meu ponto de vista, mas analisando aqui o contexto do cenário político, quando se deixa muito espaço para a lei complementar, se esvaziando o texto constitucional, nós reforçamos a questão do Congresso aprovar novas leis. E isso, de certo modo, ao longo do tempo, é instável, traz um ponto de insegurança. Por isso nós defendemos a linha aqui de você jogar com as regras claras do momento atual, né? Fazer o seu planejamento com a situação atual e não baseado aí em fake news.
Muito bem, Roberto Vipich também nos acompanhando, muito obrigado. Nós já estamos chegando aqui ao final, deixa eu colocar mais algumas observações aqui, até para que a gente possa reforçar. Como a governança, doutor, corporativa pode auxiliar as empresas familiares?
Excelente pergunta, José Roberto, inclusive porque ontem foi divulgado o novo Código de Boas Práticas de Governança Corporativa pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu, como conselheiro de administração, né, que fiz minha formação pela PUC, a gente tem muita base em relação ao IBGC. E a governança, ela é um pilar importante na sucessão quando se diz respeito à sucessão da atividade empresarial. Porque, veja, uma questão, e nós falamos bastante tempo aqui em outras oportunidades, a sucessão patrimonial, questões de economia, de reestruturação societária. Mas a sucessão empresarial, essa também existe uma metodologia. O IBGC publicou, né, esse texto, esse Código das Boas Práticas de Governança. O último código era de 99. De lá para cá, houve muita evolução nas empresas, muita evolução nas empresas familiares. E ele atua com a questão da sustentabilidade nas empresas, né? Se trouxe um novo pilar aqui, que é o pilar da sustentabilidade, as políticas ESG, e principalmente olhando para a função social da empresa, pela manutenção dos postos de trabalho, pelas corretas arrecadações de tributo e, principalmente, também o lucro. Obviamente, né, a empresa tem na sua entidade o objetivo de dar lucro, e esse lucro de maneira sustentável, de maneira ética, de maneira íntegra.
É isso que empresas e empresários precisam fazer.
Claro, porque é isso que as grandes empresas centenárias fazem. Uhum. Se você observar, por exemplo, a governança corporativa que veio da década de 70 nos Estados Unidos, que 90 entrou no Brasil, né, e as grandes corporações que aqui estão são, na sua essência, empresas familiares. Nasceram como empresas familiares, algumas famílias detêm, obviamente, ainda boa parte do capital dessa empresa, porque uniram essas metodologias de uma boa sucessão, da preservação do patrimônio conforme gerações e a melhoria aí do seu negócio, né? A inovação no seu negócio, várias empresas começando até mesmo no modelo de negócio e evoluindo ao longo do tempo. Isso, dentro da governança, é muito debatido, por exemplo, através dos conselhos, né? O conselho de administração, o conselho consultivo. Então, os empresários não precisam ficar preocupados que um conselho consultivo é só para grandes empresas. Pense grande, né? Comece com o conselho consultivo, que naturalmente, naquelas empresas onde que a sucessão não acontecer para o herdeiro, ela passará por outros profissionais que são os conselheiros de administração, ou os consultores de um modo geral.
Então os empresários estão absorvendo isso, eles estão aderindo, estão se adaptando, ou tem muita gente ainda que está distante disso?
Se você fizer uma pesquisa, José Roberto, você vai encontrar que as empresas que se sustentam de uma geração para outra unificam essas metodologias. O empresário pensa no seu patrimônio fazendo a sucessão patrimonial e também estrategicamente utiliza da governança corporativa para fazer a sucessão na atividade. De novo, principalmente naquele caso em que o herdeiro não sucede o pai como o líder ou como o principal empreendedor. E ele distribui, portanto, o poder dentro da gestão da empresa para que ela tenha continuidade.
Doutor, muito obrigado mais uma vez pela contribuição aqui com o nosso quadro CBN Concretiza e hoje com essas informações, reforçando e fazendo também uma relação aí com a reforma tributária. Muito obrigado.
Zé Roberto, sempre à disposição, é sempre um prazer estar aqui na casa CBN e aqui no Grupo Renato Silva.
Conversamos com o advogado William Júlio de Oliveira, especialista em direito empresarial, ele que é da Evolua Consultoria. Agora 10 horas e 24 minutos.
Você ouviu CBN Concretiza.
Oferecimento, Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade.